As políticas do governo angolano para a juventude continuam sem uma definição que possa traduzir na prática as promessas feitas para uma melhor integração social, 6 meses depois de João Lourenço assumir a presidência da República. A juventude angolana vive nos últimos anos uma realidade sem rumo, marcada sobretudo pela falta de emprego à escala nacional, o que reflete os altos índices de criminalidade nos principais centros urbanos. Por outro lado, o fenómeno da prostituição tem vindo a assumir proporções alarmantes. A ausência de soluções e de perspectivas para se inverter este quadro aprofundou ainda mais esta crise de valores que tomou conta da geração jovem, que procura desesperadamente o seu destino. Por ocasião do contestado aniversário da juventude angolana, assinalado no passado dia 14 de abril, as autoridades angolanas não foram capazes de transmitir uma mensagem de esperança aos jovens, causando mais frustrações e descontentamentos. Preocupado com a realidade dramática dos jovens angolanos, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu esta semana em audiência alguns membros do Conselho Nacional da Juventude, a plataforma que integra várias organizações juvenis, um encontro que não definiu um horizonte de esperança. A linha de crédito de 4 mil milhões de kwanzas, aprovada o ano passado para financiar projetos de jovens empreendedores, também engrossou a lista de vários casos de corrupção, cujos beneficiários são desconhecidos. O secretário do Comitê Nacional da JMPLA, braço juvenil do partido no poder, diz que a sua organização também está preocupada com a situação difícil por que passam a maioria dos jovens angolanos. Sérgio Luta Rescova reforça o apelo à direção política do país para prestar uma maior atenção para esta realidade.
E só por isso nós, em concreto, como ações da JMPLA, nós estamos a apostar na multiplicação dos nossos centros de formação profissional, em algumas atividades que nós pensamos que são de empregabilidade para atenuar a problemática do desemprego da juventude, particularmente no domínio da informática, que temos alguma experiência de formação profissional, e outras áreas de atuação, como a mecânica, que também estamos a fazer alguns centros de formação a nível do país. Mas, tal como disse, e muito bem, a questão do emprego deverá ser sempre o reflexo do desempenho da nossa economia. O que nós apelamos é que o Executivo continue a evitar os esforços necessários para que a melhoria das situações econômicas do país possa se traduzir na robustez das nossas empresas, porque essas sim é que são o principal foco de empregabilidade. E por essa razão, nós temos estado a fazer também um apelo em relação à formação técnico-profissional. E a formação técnico-profissional, para nós, é uma forma de permitir que o jovem tenha uma formação que o possa fazer inserir na atividade produtiva. A esse respeito, a JMPLA também defende a necessidade do melhoramento da relação das instituições do Estado com os jovens que exercem atividades precárias na rua e não só. Referimos-nos, por exemplo, aos jovens que exercem atividade de taxista, atividade de mototáxi e até mesmo os vendedores ambulantes. É necessário que este tipo de atividades que ocupam e dão renda a muitos jovens devem ser cada vez mais adequadas à lei, devem merecer do Estado cada vez mais atenção e proteção e certamente fazer também o trabalho de acompanhamento e repressão de práticas negativas no exercício dessa atividade. Mas a JMPLA defende que devemos não só pautar pela legalização dessas atividades, mas também evitar todos os constrangimentos que às vezes esse grupo de jovens relacionados com mototaxistas e ambulantes têm tido no exercício da sua atividade. E pensamos que aqui o diálogo e o acompanhamento e a manutenção da autoridade do Estado são pressupostos que podem ser adequados para que esse jovem que exerce a sua atividade na rua possam ser protegidos e a sua atividade deixa de ser uma atividade de risco, deixa de ser uma atividade que traga prejuízos e, acima de tudo, seja uma atividade que dê a renda, porque muitos deles vivem disto, mas também que seja feita com dignidade para que não se ponha em causa outro tipo de valores.
O acesso à habitação, uma preocupação atual da juventude, não tem merecido uma abordagem inclusiva para beneficiar os mais necessitados. Sérgio Luter Escova defende facilidades no acesso à habitação para os jovens e saúde as medidas de redução dos custos que as autoridades angolanas têm vindo a implementar.
E devemos lembrar que está em vigor uma referência legal que permite e orienta as estruturas do Estado a direcionarem para os jovens cerca de 30% daquilo que são as habitações existentes nas centralidades e outro tipo de unidades habitacionais que foram construídas no âmbito do Plano Nacional de Formação, no âmbito do Plano Nacional de Habitação. O que é que a JMPLA apela? A JMPLA apela que cada vez mais este pressuposto dos 30% de habitação direcionada aos jovens seja cumprida na sua íntegra e que também se facilite os mecanismos de acesso à habitação para aqueles jovens que têm a possibilidade de fazer o seu pagamento daquilo que são as suas necessidades habitacionais. Igualmente, felicitamos o facto de ter-se feito uma redução em relação àquilo que são os custos das habitações ao nível dos programas habitacionais do Estado. Mas apelamos que o número de casas que não estão habitadas atualmente devam ser ocupadas o mais rápido possível e que se atribua aos jovens que têm condições de pagar para evitar degradar, porque o tempo que fica muitas dessas habitações sem ser utilizado pode causar a sua degradação e isto não é satisfatório, porque é uma forma de aplicar mal aquilo que é o dinheiro do Estado e também desvalorizar o esforço que foi feito para que existissem essas habitações. E, igualmente, em relação ainda à habitação, uma das grandes soluções que nós, como JMPLA, defendemos é a implementação o mais rápido possível e com uma dinâmica melhor das políticas de autoconstrução dirigida, mas que tenha como pressuposto a existência de infraestruturas devidamente organizadas para que esta autoconstrução dirigida não seja só na ótica de atribuição de terrenos ou de parcelas habitacionais. Tem que ser terrenos, sempre que possível, infraestruturados para que as construções que sejam feitas aí tenham não só maior qualidade, mas também no futuro não haja constrangimentos diversos e que tornam, às vezes, esse tipo de áreas muito pouco urbanamente organizadas.
Por sua vez, o líder da Juventude Patriótica, Organização Juvenil da Coligação Casa Fé, fala dos fatores que impedem o espírito inovador e empreendedor da juventude angolana. Rafael Aguiar defende a despartidarização das instituições do Estado para estarem ao serviço dos angolanos.
Temos que investir mais no setor da saúde, isto vai gerar emprego. Temos que investir mais no setor da indústria, portanto, sobretudo agroindústria, isso vai gerar emprego. Temos que investir mais na hotelaria e turismo, isso também pode gerar mais emprego. Enquanto, portanto, não se investir nessas grandes áreas, que geralmente geram emprego noutros países, fundamentalmente a camada juvenil, nós dificilmente, portanto, teremos mais postos de emprego para a própria juventude. Um outro último aspecto para gerarmos emprego: temos que investir no empreendedorismo, na criatividade e no espírito inovador dos jovens, porque mesmo com essas medidas todas que eu disse, muitos ainda estarão sem emprego, mas eles mesmos, com o investimento do Estado para o empreendedorismo, a criatividade, o espírito inovador, os próprios jovens vão gerar emprego. Para fazermos isso, precisamos despartidarizar o país. Os jovens não podem continuar a acreditar que, mesmo sendo empreendedores, inovadores, pessoas engenhas, só podem obter crédito se estiverem filiados a um partido político, se tiverem confiança político-partidária. Esse é o principal fator que trava o espírito inovador e empreendedor da juventude. Resumindo, havendo investimento para o setor da educação colossal, perto das estimativas que estão aprovadas ao nível da SADC, ou mesmo ultrapassando, se haver um investimento colossal no setor da saúde, se haver um investimento forte na indústria, na agroindústria, se haver um investimento forte na hotelaria e turismo, e se investirmos na despartidarização do Estado e na criação do espírito empreendedor, Na meritocracia, nós teremos criado as condições para fomentarmos esforço de emprego que vão gerar desenvolvimento sustentável, que vai resultar na melhoria das condições de vida dos cidadãos, e isso terá, em última instância, o bem-estar espiritual, material, econômico e social de todos os angolanos.
Rafael Aguiar não está de acordo com o modelo de construção de habitações adotados pelas autoridades angolanas, que, do seu ponto de vista, beneficiam apenas um número insignificante de jovens.
E esse modelo das centralidades não resolve o problema da habitação dos jovens. Esse modelo pode resolver o acesso à habitação de uma parte insignificante da elite juvenil, mas não resolve o problema de toda a elite juvenil, sobretudo de todos os jovens, que é a pretensão da Casa CEA. Temos que combinar um conjunto de medidas. A construção das centralidades deve ser copulado, deve ser realizado concomitantemente com a construção ou a autoconstrução dirigida dos jovens. Com, portanto, medidas de natureza financeira ou bancária que permitam acesso ao crédito à habitação. E com um problema que está estritamente relacionado, que é o problema do emprego. Porque se nós conseguirmos fomentar emprego, se conseguirmos efetivamente implementar um programa de autoconstrução dirigida, e se conseguirmos tomar medidas coordenadas que visam acesso ao crédito, nós resolvemos o problema. Porque o jovem tem dinheiro, tem salário, quer no setor privado, quer no setor estatal, quer por conta própria, e o Estado vai fazer os loteamentos, criar as condições infraestruturais para que os jovens edifiquem residências, têm acesso ao crédito, e os jovens realizam. Portanto, o seu sonho, que é de construir uma casa, vão pagando normalmente. Aqueles que não estão vocacionados para isso, ou que não pretendam ir para este caminho, acedem às casas na centralidade, também do mesmo modo, e deste modo nós estaremos a resolver um problema básico que traz dignidade à juventude, que traz estabilidade psicoemocional e que concorre para maior rendimento dos jovens em todos os setores.
Os grandes males que afetam hoje a juventude angolana precisam de grandes soluções que passam pela vontade política de quem assume o poder em Angola. É com esta perspectiva que o líder da Plataforma Juvenil para a Cidadania, Walter Ferreira, defende que o atual governo precisa de conhecer os reais problemas da juventude.
E é importante que, neste atual contexto, com a liderança do presidente João Lourenço, é importante que o presidente da República consiga perceber o alcance e os desafios da juventude. Consiga perceber que a sociedade civil é uma força fundamental para a democratização da vitalidade do espaço público. E nós precisamos de alargar o nosso espaço de intervenção, precisamos de democratizar a nossa sociedade. Isto vai depender dos sinais que o próprio Estado vai dar à juventude, mas também precisamos de, efetivamente, melhorar alguns órgãos que acabam por representar a legitimidade da juventude. Temos alguma expectativa de que, com a atual liderança do presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, consiga, efetivamente, corresponder com os grandes anseios da juventude. Mas isso vai passar por se alargar de forma descomplexada a discussão da juventude, não é? Porque todos os atores devem estar envolvidos no processo de auscultação. E aqui o formato terá de ser alterado. O Presidente da República, enquanto Chefe de Estado, deve ter a percepção ou deve ter a sensibilidade de ouvir todas as forças da juventude, todas as sensibilidades, para que os cenários de contribuição às políticas públicas para que os mais diversos problemas que apoquentam a juventude possam ser resolvidos com a intervenção do Presidente da República. Mas eu também gostaria de dizer aqui que a Plataforma Juvenil para a Cidadania é um movimento social e nós temos nos caracterizado como sendo uma organização que está a protagonizar aquilo que nós chamamos como cidadania alargada. A cidadania alargada é efetivamente aquela cidadania que vai trazer uma consciência coletiva. E é esta consciência coletiva que nós queremos levar aos jovens, que nós queremos que os jovens despertem para que consigam reivindicar melhor os seus direitos, mas que também consigam participar de forma patriótica, de forma mais criteriosa no processo democrático que o país vive.
Finalmente, Walter Ferreira é de opinião que a criação de uma legislação nacional para a juventude pode ser um instrumento válido e inclusivo para responder e resolver as grandes preocupações da juventude.
Que seja uma referência, um símbolo, mas que acima de tudo seja um diploma, seja um documento, que seja vinculativo, mas que antes de tudo seja consensual. Isso vai passar por as novas discussões forem discutidas dentro de um paradigma novo. Por isso é que eu volto a repetir. Os modelos do passado, os conteúdos do passado, o paradigma do passado, não se pode arrastar para o paradigma da atual liderança do Presidente da República. Seria ideal que Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, pudesse compreender a atuação dos movimentos sociais, que pudesse compreender a sociedade civil alternativa, porque veja que nós temos aqui uma sociedade civil alternativa, porque nós temos organizações da sociedade civil que estão previamente identificadas como um banho de multidão da juventude que se mobiliza para festividades, para passeatas dos partidos políticos, fundamentalmente do partido no poder, o MPLA, mas nós precisamos de democratizar a sociedade, precisamos de libertar a nossa sociedade e nós precisamos de ter uma sociedade civil forte, uma sociedade civil participativa, uma sociedade civil integradora de valores, uma sociedade civil que efetivamente consiga identificar os grandes problemas, traga contribuições ao governo e que efetivamente seja uma sociedade civil que melhore o ambiente da discussão política, da juventude e que, em nome da juventude, nós possamos ter grandes momentos bons para que nós, os jovens todos, possamos sair a ganhar. Por isso é que é importante que tenhamos um paradigma com um conteúdo próprio, com um conteúdo novo. Como é que a liderança do Presidente da República vai lidar com a juventude? Como é que a liderança do Presidente da República vai resolver os tamanhos problemas da juventude? Os inúmeros problemas da juventude. Como é que os vai resolver? Vai os resolver, por um lado, com políticas públicas, mas por outro lado, vai os resolver se conseguir ouvir e perceber o alcance, a alma das mais variadas organizações juvenis da sociedade civil no seu todo. Agora esperamos que, efetivamente, o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, possa alargar a discussão com a juventude e, acima de tudo, possamos discutir os paradigmas para um contexto atual. Porque os modelos ficam ultrapassados em função dos atores. Nós tivemos no passado uma liderança do presidente José Eduardo Santos. Tivemos modelos próprios, tivemos paradigmas próprios. Temos é que discutir se os paradigmas do passado, da liderança do antigo Presidente da República, se vão adaptar nos paradigmas presentes. Portanto, vivemos um novo contexto político e o Presidente da República terá de ajustar esta sua nova liderança, esta sua forma de ser e de estar na governação, na vida pública, com um novo paradigma e este paradigma deve ter um conteúdo. E este paradigma deve ser discutido efetivamente com todas as forças vivas da juventude, sem os interlocutores habituais. Este foi um dos grandes problemas que tivemos no passado.
Walter Ferreira, Rafael Aguiar e Sérgio Luta Rescova foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.